Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Babi.
E eu sou a Lude.
E você está ouvindo
Memórias de um Dorama.
Trazendo mistérios em uma briga de família por terreno, o episódio de hoje do M-Dude é dedicado para falarmos sobre A Herdeira, a nova minissérie da Netflix.
E é bem curtinha, viu, gente? Só tem 6 episódios, 40 minutos cada, mas a gente precisa deixar claro e confessar aqui com vocês de antemão que não é uma história fácil de ser consumida, a gente não achou. E não foi nem por causa da temática, foi porque foi muito confuso mesmo.
E outra coisa, gente, eu sempre digo aqui que geralmente eu tento assistir alguma coisa trabalhando, né, fazendo alguma coisa, workaholic sempre, não dá, gente, é impossível, tá? Então vocês não vão conseguir assistir essa série fazendo outra coisa.
Gente, e tem o nome de 1 milhão de pessoas, eu ficava muito confusa, o que tá acontecendo, onde surgiu esse nome? Eu me senti muito burra assistindo esse dorama, juro por Deus. Eu falei, eu toda hora perguntava pra Babi, o que tá acontecendo? Eu não entendi isso. Eu pulei alguma. Dormi e eu não senti? É essa a sensação que dá, gente. Então se preparem, porque o episódio de hoje vai ser pauleira. Mas antes, avisos. Antes de qualquer coisa, se você não segue o M-Dude no Instagram, vá lá seguir a gente, @memoriasdeumdorama, e também nosso Twitter, @mdudepodcast. E também não deixe de avaliar o nosso podcast no streaming que você tá ouvindo a gente, deixa suas estrelinhas, seu like, não sei. Ativa o sininho pra não perder os episódios novos que saem toda quarta-feira.
Não deixa também de compartilhar com seus amigos o M-Dude. Manda esse episódio pra aquele seu amigo que não tem muito tempo e, enfim, minissérie é o formato perfeito pro entretenimento dele. Não deixe também de compartilhar no seu Twitter, marcar a gente nos stories do Insta e tudo mais.
Dito isso, precisamos avisar que esse episódio terá spoiler. Porque, é óbvio, né? Não tem como a gente fazer um bloco sem spoiler de um dorama de 6 episódios. Sabe? Tipo, sem dar spoiler.
Até daria, mas o primeiro bloco teria 2 minutos.
O primeiro bloco. Achei confuso. Gente, parte com spoiler.
Pronto, é isso.
Então, esse episódio terá spoiler. Mas é capaz de que a gente só alimente mais confusão na sua mente. Então, eu acho que dá pra você ver, tá tranquilo. Mesmo com spoiler. Então é isso. Aviso dado, vamos ao episódio sobre A Herdeira. A Herdeira. Não é baseado nem no Webtoon, né? Gente, pela primeira vez. Olha.
A primeira vez em 75 episódios da M-Dude.
A Herdeira, ela estreou em 19 de janeiro desse ano, né? E conta a história da Yeon Se-ha, que é interpretada pela Kim Hyun-joo. E é o que acontece. Essa mulher, ela é uma professora substituta de uma universidade e ela do nada recebe uma ligação falando que o tio dela morreu e ela tá tipo assim, mona, você tá maluca, não tem tio? Aí ela falou assim, nossa, tem sim. Aí ela lembra do pai que abandonou ela na infância e ele tinha realmente um irmão, então ela vai lá no funeral dele e descobre que ela é a única herdeira legítima do tio dela. Então ela herdou um terrenão que é um cemitério. E Babi falou que isso já era um mau sinal. Já era uma red flag.
Gente, já começa... A problemática já é essa, gente. Pelo amor de Deus. Geralmente, quando você espera, né, que apareça, assim, umas heranças do nada pra você, é pencas e pencas de dinheiro, gente. Não um cemitério.
Ou ser herdeira de um trono em Genóvia, sabe? É só isso.
Sim,
que eu espero.
Também. Que está linkado com pencas e pencas de dinheiro. Então, assim, dinheiro é sempre a solução. Agora, assim, cemitério, não.
Ai, gente, energias, assim, sabe? Mas, enfim, aí ela recebe esse terreno. Só que, de brinde, além do terreno, ela descobre que ela tem, aparentemente, um meio-irmão. E aí que começa a história. Porque começa a cavar várias coisas do passado dela. Ainda tem um plot de que o tio dela não morreu de causas naturais, né? Ele foi assassinado. Então, é o primeiro grande mistério do dorama, de vários inúmeros, uma lista muito longa de mistérios que esse dorama de só 6 episódios vai abordar.
Tem 6 episódios do dorama, mas na verdade tem 77 histórias, entendeu?
Sim.
Cada episódio tem 25 plots que você fica, o que que tá acontecendo?
Sim, e essa é a nossa primeira reclamação do dorama, que ele promete muito pra pouco tempo, galera. Eu falei isso pra Babi quando a gente tava assistindo. Cara, deveria ter. Ele deveria focar só em um arco. A gente vai comentar sobre os arcos daqui a pouco, mas, tipo, eu acho que essa primeira. A gente devia falar isso logo de cara. Ele quer abraçar o mundo. E, tipo, não dá. Só
É.
tem só 6 episódios de 40 minutos.
Eu acho que assim, eu acho que a premissa do drama é muito legal, sabe? Tipo, eu tava falando com a Lud que eu gostei muito do plot original, que é o plot da herança em si, sabe? Ela recebeu uma ligação, a gente sabe que ela tá num casamento muito ruim, ela recebeu a ligação de uma família que ela queria praticamente cortar laços, ela não queria mais contato de jeito nenhum. Então, assim, se tivesse um foco único e exclusivamente na herança, eu acho que teria sido um acerto, sabe? Eu acho que 6 episódios de 40 minutos, 40, 50 minutos para falar sobre esse plot da herança teria sido muito bom. O problema é que tem muitos personagens, muita gente, muita coisa acontecendo em 6 episódios. Gente, calma. Sabe, tipo, dava para fazer um dorama para cada plot
Sim,
desse que aconteceu
exatamente.
nesse drama.
Cara, perfeito. Isso me dá um dorama sobre cada plot. Exatamente isso. E agora que a gente já deu uma prévia do qual vai ser o mood do episódio, vamos falar pra mais uma
Se
coisa
você
boa.
esperava que a gente falasse bem, então, né?
Sinto muito. Mas vamos ser boazinha. Vou falar pra mais uma coisa boa. Vou falar sobre o desempenho do elenco. Porque o dorama, ele já falei, né? Ele é protagonizado pela Kim Hyun-joo, que ela é um grande nome na Coreia, porque aqui a lista, a ficha técnica dela mostra que ela atua desde 97 e ela atua vários doramas. Ela acho que deve ter parado só aqui alguns anos no meio, deu, não parou e só diminuiu, né, no caso.
O forte dela é drama, né? Porque ela fez pouquíssimos filmes.
Sim, ela fez pouquíssimos filmes, mas ela fez muito. Ela fez inclusive o um filme natalino. Oh, será que vai ter esse ano ele aqui? Não sei.
Vem aí uma coisa.
Mas ela fez muitos doramas, os doramas mais recentes dela foi Love All Play, que inclusive eu acho que eu comecei a assistir esse dorama. Ah, mas foi só participação especial, deixa pra lá. E ela também fez Hellbound. Ela faz Hellbound? Acho que.
Ela vai fazer o Hellbound 2, a segunda temporada. Ah, ela fez a primeira também, né? Menina, tô passada,
Eu tô
chocada.
chocada porque eu não lembro dela em
Eu não
Hellbound.
lembrava dela,
Será que
não.
ela é protagonista? É
Também
porque
não.
Hellbound tá todo mundo meio pós-apocalíptico. Então tá todo mundo meio com maquiagem
É, então ela
suja.
tá
Provavelmente.
sujinha.
É, então a gente não reconheceu ela, porque nessa ela tá
Não,
limpa.
e o pior é que ela é tipo a segunda aqui em Hellbound. Tipo, a foto dela é a segunda, então ela é uma das protagonistas, sim.
Tô
Gente, eu não
chocada.
lembrava dela, não.
Nem eu.
Mas enfim.
Mas enfim, né? Ela é um nome bem conhecido no, na Coreia, pelo menos, né? As senhorinhas devem tudo ver ela crescer, devem tudo fazer isso com ela. Então, o dorama, ele tem muito nome famoso além dela, né? Tem também o Park Hee-sun e o Park Byung-hyuk. Byung-hyun. Ai, não sei falar o nome dele. Que é o homenzinho de Eve, que faz o marido lá, que é a Seo-ji, quer pegar pra vingança dela.
Homizinho de Ibe é ótimo.
Ele faz muito dorama, mas eu acho que esse foi o mais recente, né? Deixa eu abrir a ficha dele.
Não, ele fez Alquimia das Almas, ele fez Movie, ele fez o mais
Ah!
odiado de todos aqui deste. Na verdade, se bem que ele fez só um episódio, né? Só uma participação especial em
Nossa, nem
Destiny with
lembrava
You.
dele. King? Ele é o rei?
Nem eu.
Ah,
Ele fez. Ele
ele
é o rei! Ele
é o rei! É o
fez
King?
Kingdom, a
Eu
segunda
lembro,
temporada.
King.
Eu
Desculpa.
mesma. É, e ele fez All My Baby também, né? Acho que ele é um dos protagonistas de All My
Verdade! Ele é
Baby.
um dos amigos, ele é o amigo da garota, que são três
É.
homens, né? Nossa, esse dorama é horrível, gente, não assistam.
Uhum.
Mas enfim, ele fez muito filme também, inclusive vai ter filme esse ano dele novo.
Ele fez muito
Muito
filme
filme.
mesmo,
Inclusive, ele
caramba,
fez
tem
o filme
muita
com
coisa aqui.
o D.O. do EXO, The Moon. Eu quero muito ver esse filme. Cadê? Lança aí, galera. Ele fez Decibel também, que a gente fez episódio aqui. Nossa, tinha esquecido dele, Decibel. Gente, esse homem trabalha demais.
Resumo, ele trabalha demais.
É, mas pra mim a maior surpresa que eu não esperava, porque eu acho que eu não vi ele no trailer. Porque eu sugeri ver esse dorama, porque eu vi o trailer e eu falei pra Babi, eu acho que vai ser muito bom. Tipo a lição. Essa era a minha expectativa, sabe? Porque até parece um pouquinho, né?
Uhum.
A vibe, assim.
Parece, ele tem uma premissazinha. E a protagonista é a cara da Sonic feminina, só
Muito.
queria dizer. Então, por isso que eu pensava que era. É tipo a lição parte 3.
A lição do retorno. Aí, é. Só que a maior surpresa foi porque eu não tinha visto ele no trailer. é o Park Sung-woo, ele tá nesse dorama e ele tá de novo como um homem ruim. Gente, o agente dele tem que começar a pegar os papéis de comédia romântica pra limpar a imagem dele.
Cara, eu acho que não só alguns papéis de comédia romântica, ele deve ter pegado assim, uns papéis de gente que sofre, sabe? É, não sei, assim, ele tem que pegar um papel em que. Gente, eu não faço a menor ideia. Eu acho que tem que pegar, sei
Alguém
lá,
que
um
morre,
deus,
sabe?
alguma coisa
Não,
do
alguém que
tipo,
morre
alguém que
de câncer,
morre.
sabe? Alguma coisa assim, meio
É
triste.
uma doença muito trágica em que ele sofre muito e aí todo mundo vai chorar junto com ele para que no próximo drama ele venha. Gente, o cara só faz drama em que ele é a escória da humanidade.
Nossa.
Pelo amor de Deus.
Inclusive, ele foi confirmado na segunda temporada de Round 6. E a minha aposta é que ele vai ser ruim também. Vai ser pilantra.
Tomara, graças a Deus.
Mas ele é muito bom, ele convence. A gente tem que.
Ele é muito bom.
E falando nisso, mesmo que a gente passe aqui 45 minutos falando mal desse dorama, uma coisa a gente tem que dar o braço a torcer é que as atuações são muito boas. O elenco é muito bom. E, tipo, eles. Cara, eles são muito bons. Eles são bons no que fazem, sabe? Até tem um irmão da protagonista também, né? Que ele confunde muita gente. Então, ele realmente desempenha o papel dele muito bem. Eu não tenho, acho que, nada de ruim de falar assim, com do elenco.
Cara, eu não tenho nada de ruim de falar em relação ao elenco e ao entrosamento deles, porque eles me convenceram muito, sabe? Eles venderam muito o drama mesmo propunha. O meu grande problema com esse drama foi mesmo o roteiro. Eu acho que nem a direção me incomodou. Eu acho que a direção não me deixou tão confusa quanto o roteiro. Eu acho que o elenco não é o problema, absolutamente não é. Eu gostei muito de tudo em que eles tentavam desenvolver e me entregar, sabe? E outra coisa, foi a única coisa que me deixou presa até o final. Porque eu disse assim, gente, eu estou gostando deles. Eu, mesmo estando confusa e mesmo, sabe, algumas coisas na história me incomodando, ele disse: não, eu vou ficar, eu acho que merece ir até o final por conta deles.
Sim, eu concordo super. Pra mim, eles seguraram muita barra. Eu acho que a mais fraquinha de todas ali é a protagonista. E não é nem por culpa dela, né? É que nem você falou, é por culpa do roteiro. Então.
É, porque assim, você vê que ela é uma pessoa forte, sabe? Você vê que ela consegue desempenhar mais daquilo do que ela tá entregando.
Sim.
Só que, tipo, faziam com que ela fosse uma mulher meio retardada, sabe? E assim, eu sinceramente achava que as atitudes dela não condizia a quem ela tava querendo construir. Aí, assim, tinha hora que eu ficava meio, ok, né? É isso aí que ela tá entregando.
É, eu acho que o maior problema da personagem da protagonista é não definir o que que ela queria. Porque ela tinha muita coisa acontecendo na vida dela e ela não tinha um norte, sabe? Então, o dorama começa com o tio dela morrendo, ela encontrando herança. E ela não sabe o que fazer com a herança. Ela não toma nenhuma decisão. Ela quer deixar rolar. Ela não nega, mas também não aceita. E aí depois o marido dela morre. E aí depois ela perde o cargo na faculdade. Aí ela fica toda esma, muito perdida. E não é questão de estar perdida, é como se fizesse parte do desenvolvimento da personagem, sabe? Ela se reencontrar em algum ponto da vida dela. Não, ela tá perdida porque realmente o roteiro esquece ela, porque o roteiro vai abordar outras coisas da história, sabe? Esquece.
Tem tanta outra coisa.
Gente, eu acho que a partir do episódio 4, ou 3 ou 4, a gente mal vê ela. Acontecem outras coisas. E eu fico, gente, mas a história não era sobre ela?
Gente, tem até a história tipo de um gangster do nada em que a filha dele vai casar
Ai,
e aí ele
gente.
se torna tipo mais importante que a protagonista.
Inclusive, vamos falar sobre isso agora. É, sobre os arcos, pelo menos os principais, né? Porque, pelo amor de Deus, são muitos. É, que o dorama se propõe a fazer, né? Determinado momento da história, que tá rolando as investigações das mortes que acontecem, né? Porque, como que eu já disse, morre o tio, depois morre o marido dela, depois morre o investigador particular que ela contratou. Então, no meio dessas, meio desse rolê, ela vai comprar um prédio. Tipo.
Do nada, do mais absoluto nada. E assim, eu não entendi muito bem essa moeda de escambo dela. Tipo, eu entendi que. Mentira, eu não entendi, não. Ela ia comprar. Porque assim, ela tem aquela primeira reunião com o cara, né? Que é, o que é, pelo que eu entendi, ela vai comprar é tipo um bordel. Eu entendi como se fosse uma coisa meio
Não,
ilícita.
é um prédio que fica num bairro de tipo de karaokês, só que a gente sabe que na Coreia karaokês também serve como encontrar garotas de programa.
É, aí assim, ela vai comprar porque simplesmente o detetive particular que ela contratou, ele meio que induz ela a comprar porque o cara tá precisando e tal. Eu entendi que era como se fosse uma moeda de troca, sabe? Ela meio que ia vender o terreno que ela ia pegar, né, da herança, pelo terreno que ela tava ali do negócio do karaokê. Eu entendi que fosse tipo uma moeda de troca.
Na verdade, tem uma cena que ela fala que não vai nem conseguir, que ela vai ter que fazer um empréstimo. Aí o cara fala assim: ah, você é
Pois
professora, você
é.
faz um empréstimo. Só que eu não entendi qual foi a motivação, porque foi assim.
Nem eu.
Eu pensei, a motivação dela. Dos caras eu entendi, porque os caras estavam querendo aplicar um golpe, porque o prédio valia muito
Sim, eles
menos.
queriam o terreno.
E
E eles queriam o terreno também, porque era bem localizado e tal, aquela
sim.
coisa toda.
E tem um plot lá do campo de golfe, que a prefeitura. Ai, gente, será que é o campo de plot? Mas aí eu entendi a intenção do detetive porque eles queriam pegar uma mulher fragilizada sozinha que tá confusa. E ela era o alvo perfeito.
Sim.
Ela tava, tipo, enfrentando vários BOs. Foi justamente na época que ela tava sendo considerada suspeita pela polícia de matar o marido dela. Então, ela tava realmente frágil. Eu entendi a motivação deles. Agora eu não entendi o desejo dela. Do tipo assim, Mona, tu é professora, tu é tipo um cargo importante, tem dinheiro estável, uma carreira estável. Pra que tu quer um prédio? Sabe, pegar mais uma dívida?
Mulher. Sabe, não, para mim não fez sentido, sabe? Ali ela querer aquilo ali, ela acreditar no que o investigador falou para ela, tipo assim, que seria um bom negócio, porque o cara, o amigo dele precisava muito da ajuda. Gente, não tô nem aí, eu nem conheci o cara. Tipo assim,
Cara,
eu dizer meu amigo, eu não tô nem para você.
eu pensei a mesma coisa quando tava vendo essa cena, eu juro por Deus. Quando ele falou, ah, porque minha filha vai casar. E o Kiko? E o que eu tenho
Eu tava
minha filha? Eu não parei, foi você? Ai, gente, se manca. Esse pra mim foi o pior plot, porque ele, na verdade, ele só foi inserido pra gente ter aquela cena final que a gente vai comentar daqui a pouco. Só por causa disso. Mas a gente sabe que poderia ser substituído por outras coisas. Poderia ser substituído, por exemplo, pela máfia do prefeito lá e os ajudantes que queriam o terreno. Por exemplo, poderia ser eles, entendeu? Mas, enfim, eles quiseram enfiar a máfia da venda ilegal de prédios. Karaokê barra bordel. Não faz nenhum sentido.
Gente, assim, não, para mim, esse era um dos plots em que eu disse assim: ah, todos os plots dá pra fazer um dorama. Esse era um dorama que eu queria dropar. Se eu assistir o primeiro episódio, ai, vou querer ver isso mais, não.
Sei. Agora um plot que eu achei desnecessário, mas eu gostei. Tipo assim, não, se não tivesse ele, eu estaria feliz. Mas com ele, eu. Ok. Ah, pelo menos foi bem feito. Foi o plot dos policiais. Tipo, eu precisava saber? Não. Acrescentou em algo muito relevante na história? Também não. Mas, ah, legal. Sabe? É tipo assim.
Pois é, tipo assim, foi um plot que se tivesse ele mais o principal, né,
Terreno.
da herança lá, né, do terreno em geral, não iria me incomodar, sabe? Porque, tipo assim, eles não deram muita atenção. Eu pensei que eles até fossem entrar mais na história, mas, tipo assim, foi o suficiente, sabe? Aquilo ali que eles mostraram? Eu queria saber, não tava nem um pingo interessada. Inclusive, quando explicaram mais, eu já nem lembrava mais do porquê que eu tava vendo aquilo. Mas assim, não foi uma coisa que foi muito fora da casinha, sabe? Tipo, de me incomodado, tipo, ai, não quero ver isso de jeito nenhum, vou passar. Não, foi ok.
Tipo, não foi ruim, mas também, né? Não foi essencial, sabe?
Não foi ruim, mas também não queria, entendeu? Tipo, a existência dele pra mim é inexistente. Pra mim é com ou sem ele, não muda em nada na
É,
história.
pra explicar o ouvinte que não assistiu o dorama, o plot dos policiais era o seguinte: que no meio da investigação a gente conhece o capitão e o investigador. E a gente vê que eles eram amigos no passado e hoje em dia a relação deles não é muito boa. E isso interfere. Tá vendo? Isso aqui é mexerico, fofoca, sabe? No meio da coisa. Mas enfim, aí a gente descobre num flashback que o capitão ele é manco porque o filho do investigador deu uma facada nele. E é isso.
Porque, na verdade, ele tava querendo dar uma facada no próprio pai. E não no, no, na outra pessoa. Tá ligada nisso?
Tô assim, porque ele, inclusive, tava até com a cabeça com tampada a cabeça dele, né? Então eles não viram quem era ele, porque eles botaram um saco preto na cabeça do capitão. Era. Nossa, é verdade, eu não tinha
Exato.
pra pensar nisso. Agora que eu tô falando em voz alta, eu falei, faz sentido. Mas enfim, isso não contribui muito pro arco principal da história, porque é mais sobre o desenvolvimento pessoal desses dois personagens que não são principais. Eles são só coadjuvantes que eram para contribuir com a história principal, que é da herdeira. Mas eles acabam ganhando uma história só deles ali, e ok. Esse não foi tão ruim comparando com o da máfia, né? Eu acho que.
Cara, então, pois é, eu acho que assim, não foi tão ruim, eu acho que foi bem desenvolvido, sabe? Eu acho que tinha a ver ali com que eles meio que quiseram dar uma eu senti isso, uma importância meio que emocional, sabe, para os dois policiais. Até porque os dois são atores muito famosos, que eu acho que se eles aparecessem só como uma ponta ali de sem arco nenhum, ia ser estranho. Talvez na cabeça deles eles precisavam ter uma coisa mais emocionante. Mas assim, ah, ok, né? Se eles estão dizendo é porque
Eu só acho que era para justificar o cachê, sabe? Ah, gente, ele é famoso,
É,
ele custa
com
caro, então
certeza.
vamos dar uma história pra ele, então mas com
É,
isso.
era só por isso mesmo.
E por fim, agora vamos falar sobre o arco da protagonista, né? Porque ela que deveria ter a maior. Ai, gente, que triste.
Então, né?
Ai.
A coitada, a querida.
O arco, mas em compensação, o arco dela é o mais complexo. É o que deixou a gente mais confusa, porque a história ela é revelada aos poucos. Na verdade, ela não é revelada quase nada nos dois últimos episódios, que ela é revelada de uma vez só. E tem muitos nomes novos que aparecem. Então, eles não são mencionados no durante a trama. Então, quando chega no final, você tem que ficar meio que. Ai, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Aí tem que adivinhar pelo sobrenome igual, mais ou menos isso. Aí, basicamente, quando o passado da protagonista envolve o pai dela abandonando ela pra ficar com a irmã dele. Sim, é isso mesmo que você me ouviu, ficar no sentido amoroso, sim, incesto. Game of Thrones, sabe? Irmãos Lannisters
E
aqui.
foi uma coisa muito confusa isso do plot, sabe? Eu tava até falando com a Lud. É, a gente tava. Inclusive, foi uma coisa que foi um sentimento meio que incomum entre a gente. Eu tava assistindo, tava tentando assistir, fazendo uma atividade em paralelo, né? E aí, quando eles começaram a falar desse lance do incesto, gente, eu acho que eu voltei umas 5 vezes
Não,
essa cena
primeiro
para
foi
tentar
do DNA. O
entender.
DNA foi muito confuso.
É,
Pra que aquela cena,
primeiro eles.
Babi? Não sei.
Cara, pra mim não fez sentido. Aí o cara disse assim: não, ela tem uma ligação paterna com o sangue, e o cara tem uma ligação materna com o sangue. Eu, gente, pelo amor de Deus, eu não sabia isso nem na escola. Ah, porque tem um tipo A, um tipo eu, o quê? O que que tá acontecendo? O que esse homem tá falando? Eu tô entendendo nada. E tipo, o policial entendendo como se fosse uma coisa muito óbvia. E eu me senti na pessoa mais burra do mundo, porque já era a quinta vez que eu via, eu não tava entendendo.
Ai, gente, eu faltei muito essa aula de biologia, foi mal. Não, não consegui entender. Eu dei falta quando desisti. Eu falei, ai, deve ser irmã, né? Ai, irmã não. Vai aparecer um personagem novo aí, mas irmã vai aparecer.
Eu pensei isso, eu pensei, ah, então tem uma terceira pessoa, ah, que ódio, uma irmã. Aí mais na frente é que a gente descobre que não, era um incesto, e eu, quê, menina? Não entendi, foi
O
nada.
sangue achado era da tia barra mãe do meio-irmão dela. E aí, tipo. Ela descobre isso, aí descobre sendo sequestrada, no caso, né? E tudo meio que escalona muito rápido, sabe? A tia dela que queria matar ela desistiu de matar ela. Aí eu achei meio que bonitinho o amor de mãe, sabe? Meio novela das nove da Globo. E, enfim, achei muito confuso, muito apressado. Eu acho que se eles tivessem diminuído os plotes das outras histórias, essa história do passado do pai, do tio. Eu acho que ficaria mais claro, ficaria menos difícil de entender. Como que a Babi voltou 5 vezes? Gente, eu também voltei e eu tive que assistir essa cena da história do incesto com o Asian Week aberto com a cara dos atores, porque eu não tava entendendo nada. Eu tive que ler o nome e falar assim: ah, esse ator, então esse ator que eu vi. Porque, gente, não dá pra entender absolutamente nada. Foi feito de uma forma tão ruim que eu ficava, gente, como isso é possível? Sabe, você só
Não, foi
tinha um
péssimo.
trabalho.
Gente, era só uma coisa que vocês tinham que fazer, sabe? Não era muito, era me fazer entender e eu ainda não entendi.
Ai, cara, olha, eu acho que o que resume esse plot é decepção, porque Babi falou lá no começo, e eu vou voltar aqui. É muito interessante o plot do herdeiro, do terreno, dessas coisas e tal. O plot da protagonista. Só que eles não conseguem desenvolver isso. Eles não conseguem fazer de uma forma clara. Aí meio que fica meio jogado. Aí os dois últimos episódios são muito rápidos e ao mesmo tempo são muito entediantes. Não sei explicar.
É, eu acho que assim, eles deixam o principal plot, que é o plot que a gente descobre que na verdade é a tia dela que tá por trás de todas as mortes, a tia dela que matou o marido da protagonista, a tia dela que matou o investigador particular, tipo, eles deixam pra gente descobrir isso no episódio 5, final do episódio 5. E aí, eu sinto como se a motivação da vingança da tia, ela meio que se perdesse, sabe? Assim, você não consegue ver a tia muito tempo sendo a vilã da história, porque tudo já aconteceu e aí agora que você tá descobrindo que na verdade é ela, não tem mais uma motivação física, sabe? Para mim era uma motivação meio que egoísta, de querer o local. E aí depois a gente entende que na verdade não, é só porque ela quer que o filho dela tenha alguma coisa no nome dele. Gente, quê?
Ai,
Qual
gente.
sentido se, tipo, ela é herdeira direta, sabe? Ela não tinha que estar tá brigando por terreno, era só ela dizer, cara, eu sou a filha, eu tô viva ainda, então o terreno vai para mim, não vai para minha sobrinha.
Não, filha não,
Entende?
irmã,
Então,
né, no caso.
ela é
É.
irmã do cara.
Ai.
Ela era a herdeira direta do negócio. Então, assim, não tinha pra que ela tá querendo brigar. Aí também teve o déjà vu lá, como é, meu Deus?
Deixa eu.
O flashback. O flashback dela com o
Ai, do
irmão. E,
penhasco, pra
gente,
quê?
não!
Que
Ai, por
brega!
que, Deus? Por que eu não queria ver aquilo? Então, assim, eu acho que deixar isso tudo pro episódio 5 e aí ser toda aquela confusão que foi no 6, porque, inclusive, eu acho que a gente também meio que tem como é que eu posso dizer? O perdão dos policiais, um com o outro, no episódio 6 também.
Sim.
Então, assim, tem a conclusão de muitas. Na verdade, todas as histórias, no final das contas, todas as
Eles
histórias.
deixam pro final.
Tudo fica pro episódio 6. Então, assim, me deixou incomodada, porque muitas coisas eles arrastaram no drama, sabe? Tipo, a protagonista sendo idiota várias vezes, sem necessidade. E aí, no final, eles. Tá, joga aqui tudo nos peitos deles, que agora eles vão ter que aceitar tudo ao mesmo tempo.
O lance é o seguinte, eu fiquei surpresa quando mostrou que aquela velha do começo era a irmã incestuosa. Só que eu acho que ficaria mais legal, eu consertaria como ela aparecendo mais vezes no dorama. Eu acho que ela apareceu muito
Sim,
pouco.
sim.
Eu acho que se ela
Cara, eu acho
fosse
que ela
uma
apareceu uma
presença ali,
vez.
no primeiro episódio.
É, ela apareceu uma vez só. E aí, quando o detetive, né? O detetive não, o policial, para e vai pensar nela, gente, eu nem lembrava mais dessa senhora que tinha
Nem
aparecido
eu.
10 segundos no primeiro episódio.
E seria um plot twist melhor se ela ficasse em volta ali, sabe? Cercando eles. Tipo,
Sim,
ela.
tentando entender, ou então meio
Sim.
que atrapalhando a
Sim.
investigação, algo do tipo, sei lá.
Ai, cara, foi muito decepcionante. Essa é real, essa é real. Mas vamos agora falar sobre como que a solução disso tudo, né? E fechar esse episódio que foi simplesmente o caos. Gente, o mistério todo foi solucionado por uma fofoca de duas velhas. É basicamente isso, tá bom? Eles tiveram zero trabalho. Eles chegaram lá na vendinha de duas idosas. Tipo assim, você vai lá no bar do seu Zé, que fica sempre duas idosas lá jogando dominó ou fazendo crochê enquanto fofocam. Essa vibe. Aí eles foram lá e falaram assim: vocês sabem do boato da família tal? Elas meteram a língua nos dentes e contaram a fofoca. E o pior de tudo não foi nem elas contarem a fofoca, porque fofoqueira, normal, sabe? Todos nós somos, inclusive por isso a gente tem um podcast. Mas o pior de tudo foi os policiais acreditarem, darem como um fato, não como uma fofoca que passa pelo vilarejo. Tipo assim, ah, se elas estão falando, então realmente, né, é verdade.
Não, e o pior, gente, é não é nem tipo uma pessoa. Porque assim, se fosse a protagonista escutando, né, a história e
Alguém
aquela coisa toda e ela
confessando, né?
acreditasse,
Também.
eu ia dizer, não, beleza, ela tá escutando uma fofoca, ok. Gente, mas policial. Eles inclusive levaram todas as investigações baseadas nisso. Tipo, vai seguir agora a filha, porque a protagonista, né? A protagonista tá em perigo. O irmão da protagonista também tá em perigo. Eu, gente, o que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu!
Cara, eu para mim, Babi não consegue, eu não consigo enfiar na minha cabeça até agora que essa foi a solução da história toda. Para mim, eu não consigo, é
Não, nem eu.
inconcebível. Tipo assim, como você vai construir uma história de mistério, de investigativo, e não tem investigação? É tipo isso!
Pra que esse negócio? Pra que esse querer?
Cara, sabe o que que eles fazem pra falar que não tem investigação? Coloca o teste de DNA, aquela cena confusa. Tipo assim, ah, tá, a gente tem um DNA aqui. Pô, mas aí o DNA fala o nome, CPF, identidade da pessoa também, tipo.
Mulher, tu não tá entendendo a tecnologia da Coreia.
Ai, gente, nossa, olha aqui. Inclusive, agora, pra gente encerrar esse episódio aqui, porque tortura não é não é entretenimento, né? Tortura psicológica. A gente não recomenda, né? Vamos fechar falando se a gente recomenda, não. E é claro que a gente não recomenda, pelo amor de Deus.
Se vocês esperavam, né, alguma coisa diferente disso, eu sinto muito.
Nossa, gente, foi pra mim foi a maior decepção, porque eu realmente tava animada muito, porque o trailer desse dorama é muito bom, inclusive dá a entender que o irmão seria o vilão. Inclusive, acho que o dorama também faz isso no começo, né? Ele engana a gente um pouquinho, mas ele se perde muito e todos os outros motivos que a gente já falou aqui, que ele é completamente caótico no pior sentido da palavra, e por isso que a gente não recomenda.
Gente, eu não recomendo absolutamente porque, cara, não é nem que seja ruim, sabe? Tipo, muito, muito ruim. Eu não
Mas é.
recomendo porque eu sinto que. Então, eu sinto que é meio que uma perda de tempo para você como dorameira, sabe? Tipo, olha só o sacrifício que a Lud e eu fizemos por vocês. A gente assistiu para fazer vocês pouparem tempo de não assistir. Olha aí. Inclusive, se vocês quiserem, pode até. A luz de hoje a gente usa o TV Showtime pra acompanhar. Eu acredito que boa parte das pessoas usem também os episódios que quiser assistir e tal, tal, tal. Pode marcar todos como assistido, porque vocês acabaram de assistir um dorama
Sim.
só escutando a gente em, sei lá, em 30, 40 minutos, mais ou menos. Então, assim, olha o trabalho que a gente poupou a vocês.
Cara, eu acho que a gente faz um serviço público, na verdade, sabia?
Eu também acho,
A
eu também
gente
acho.
sofre para vocês não sofrerem. E é por isso que a gente
Umas mães.
e é por isso que a gente merece os likes, o follow, sabe? E possivelmente seu apoio também, quem sabe? Vamos ver. Ai, gente. E como vocês já sabem, todo final de episódio nós indicamos uma música para sua playlist. E o tema de hoje é: você não vai deixar um cemitério de herança. Qual música você deixaria de herança para seus filhos? Ou seus sobrinhos, né? No caso do Dorama. E eu tava muito em dúvida sobre colocar duas músicas que eu acho que toda pessoa que curte K-pop ou música coreana, eu acho que deveria ouvir. Mas eu botei a música do debut, porque eu acho que ela é mais icônica. Então eu acho que eu deixaria de herança pros meus sobrinhos, tipo, o primeiro passo para você gostar de música de coreana, sabe? Música de coreana pop. E a música é Replay, do SHINee, que pra mim é a melhor música de debut de um grupo masculino. E olha que eu sou EXO-L, hein, galera. Então, tipo, é isso. Escutam um trechinho e concordem comigo.
Gente, a minha indicação, por incrível que pareça, vai ser uma indicação meio natalina, sabe? Porque eu amo a época de Natal e eu quero que os meus herdeiros eles amem também. Então, a minha indicação de hoje, ela é uma música do Eric Nam, ela é antiga, não lembro de quando que ela é mais ou menos, mas ela é bem antiguinha. E eu estou falando de um feat que ele fez com a Wendy, que chama Spring Love. Eu não sei se eu já indiquei ele aqui, eu acho que provavelmente já em alguma coisa de Natal. Mas eu amo essa música. Eu acho que ela é uma boa pra você escutar em qualquer momento do seu dia. E é isso. Eu espero que os meus herdeiros gostem e que vocês gostem também.
E o episódio de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que você que tenha visto o dorama tenha gostado mais do nosso episódio do que do dorama.
Por favor.
E você se veio ouvir na intenção de... Ai, será que dou mais chance porque é curtinho? Ai, cara... Você vai na sua cabeça, sabe? A gente não vai influenciar ninguém aqui, não. Mas se conselho... Se você quiser um conselho... Ah, sei lá, vai assistir outra coisa, né? Vai assistir aí... Marry My Husband, sabe?
É, gente, tem drama novo, sabe? Tem drama novo começando. Inclusive, tem Flex versus Cop,
ai,
que eu tô doida pra começar.
Te marquei no edit, sabe? Hoje, Babi, que eu
exatamente
tô obcecada.
Eu comentei já.
Então, aí é isso, gente. Eu não sei como terminar mais, porque a gente ficou fofocando no off, que eu tive que cortar aqui. E eu me perdi na linha de raciocínio. Mas é isso, vejo vocês na próxima semana. Um grande beijo e adeus.
Obrigada, gente, por terem estado até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem. Tchau.
Memórias do Dorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmilla Maia.